Olá a todos, bem-vindos a este podcast do Cardioforol, uma série especial dedicada às grandes novidades do Congresso Europeu de Cardiologia. Neste podcast vamos falar, embora de forma resumida, das novas guidelines de prevenção cardiovascular que foram apresentadas em setembro de 2021 durante o Congresso Europeu de Cardiologia e que foram, entretanto, publicadas. Como é bom de perceber, guidelines de prevenção cardiovascular são umas guidelines muito vastas, muito extensas, porque dizem respeito quer à prevenção primária, quer à secundária, à prevenção da doença aterosclerótica, mas também prevenção de insuficiência cardíaca, prevenção de fibrilação auricular e muitos outros pontos. E, portanto, são muitas pontos para discutir, difíceis de resumir num podcast, mas que eu vou tentar aqui trazer em sete ideias fundamentais, sete pontos que estas guidelines trazem novidades e que podem ser úteis, de facto, para a nossa prática clínica. O primeiro ponto que merece destaque nestas guidelines é que estas guidelines apresentam uma nova forma de avaliação do risco cardiovascular global, um novo score de avaliação do risco global, que se chama o Score 2. Quais são as vantagens deste score em relação ao score anterior que existia? É que este Score 2 avalia ou prevê o risco de eventos fatais e não fatais. Nas antigas recomendações eram só os eventos fatais. É um score que está melhor ajustada para o sexo das pessoas, para o sexo da população, e são coortes mais modernas do que aquelas que anteriormente incluíam o risco, a avaliação do score, e, portanto, sendo mais modernas, são há menor risco de haver um sobreestimar do risco cardiovascular. Este Score 2 traz também a definição de quatro regiões de risco europeias de risco cardiovascular, sendo que a novidade aqui é que Portugal não é um país de baixo risco, mas sim um país de risco moderado, aliás, conforme era a nossa percepção, porque nós temos baixo risco de infarto, mas temos um risco alto, por exemplo, de acidente vascular cerebral. Recordo que este score é um score que é para aplicar aos indivíduos em prevenção primária, sem diabetes e que nunca tenham tido, obviamente, um evento cardiovascular. Mas é um score útil e que, estou em crer, vai passar a ser incorporado na nossa prática clínica. A segunda novidade destas guidelines é a incorporação de um score especificamente dirigido para a população idosa. Como sabemos, os scores anteriores, o máximo que podíamos avaliar era até aos 70 anos. Nestas guidelines, há a inclusão, então, de um chamado score 2OP, que é assim que se chama este score ajustado à população idosa, que permite a avaliação do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais na população dos doentes entre os 70 e os 90 anos. É por isso um score que é importante para individualizarmos as estratégias de prevenção cardiovascular também na população idosa e, portanto, isto é um ponto salutar nestas novas recomendações. Terceira novidade que trazem estas guidelines, precisamente é importante para a avaliação do risco cardiovascular, agora não nos doentes idosos, mas sim naqueles que são mais novos. Estas guidelines trazem esta ideia de que há scores, e incorporam scores, que permitem avaliar não apenas o risco de eventos aos 10 anos, mas sim o chamado lifetime risk, ou seja, o risco de vir a ter um evento cardiovascular ao longo da vida. E estes scores, que vêm incorporados nas guidelines, até há uma app destas guidelines, permitem não só ver o lifetime risk, mas também perceber qual é o impacto que o controlo, por exemplo, da dislipidemia, o controlo da pressão arterial ou o tabaco tem neste chamado lifetime risk. É, por isso, uma ferramenta útil para ajudar a informar os nossos doentes das estratégias que devem implementar de prevenção cardiovascular. Portanto, é uma terceira novidade que é útil para a prática clínica. Quarto ponto fundamental nestas guidelines é que há novos cutoffs para a definição das categorias de risco cardiovascular, sendo que estes cutoffs são dependentes da idade. Por exemplo, passa a ser definido como um doente de alto risco cardiovascular, quando têm um risco de evento cardiovascular superior a 7,5% se ele tiver menos de 50 anos. É alto risco se tiver acima de 10%, se tiver na faixa etária entre os 50 e os 69 anos, e é considerado alto risco cardiovascular se, tendo mais de 70 anos, tiver um risco de eventos cardiovasculares superior a 15%. Isto faz algum sentido porque, de facto, a definição como de alto ou muito alto risco cardiovascular vai variando, de facto, ao longo da idade, porque a idade é um fator muito importante na definição do risco de eventos cardiovasculares. O quinto ponto que vale a pena falar é a utilização nestas guidelines de ferramentas, que no fundo são umas tabelas, que nos vão ajudar a melhorar a comunicação com o doente para ele perceber o impacto que determinada medida de prevenção cardiovascular pode ter no risco de vir a ter um evento cardiovascular. Por exemplo, nestas guidelines tem três tabelas. Uma delas que diz quantos anos de vida um doente pode ganhar se deixar de fumar, quantos anos de vida pode ganhar se reduzir em 1 milimol os valores de LDL e, por exemplo, quantos anos de vida pode ganhar se tiver a redução dos valores da pressão arterial. E, portanto, é também útil para nós conseguirmos explicar ao doente o que é que ele tem a ganhar se conseguir cumprir, se conseguir implementar medidas de prevenção cardiovascular. Os dois últimos pontos que eu queria destacar são algo também novo nestas guidelines. Primeira ideia é de que as medidas de prevenção cardiovascular devem ser feitas em dois passos, segundo eles. Ou seja, a primeira parte será um passo inicial de implementação de medidas de redução do risco cardiovascular e, se estas forem atingidas, passar-se-á a uma estratégia mais avançada de redução adicional do risco cardiovascular. Por exemplo, começar num doente que já tenha tido um evento cardiovascular por reduzir os valores de LDL abaixo de 70 e, tendo isto sido atingido, tentar ir um pouco mais além e tentar aquilo que são os objetivos finais, que é um valor de LDL abaixo de 55. Portanto, a chamada abordagem passo a passo que eles passam a defender. Sétimo e último ponto que eu queria destacar, depois teremos a oportunidade de detalhar isto em outros podcasts, é algumas especificidades da abordagem da diabetes, da pressão, da hipertensão arterial, da própria dislipidemia. Chamar aqui a atenção só de duas ideias-chave: o foco da diabetes como uma doença cardiovascular e de que, se nós queremos tratar a diabetes, temos que ter uma visão holística da diabetes, utilizando as estratégias, mas também os fármacos antidiabéticos que permitem redução de eventos cardiovasculares. Teremos a oportunidade de detalhar isto em outros podcasts. E uma outra novidade, que é a questão da definição de novos valores-alvo da pressão arterial, com uma utilização mais abrangente e mais disseminada de um valor-alvo inferior a 130/80 na maioria dos doentes com hipertensão. Há, por isso, muitas novidades que iremos continuar a trazer nestes podcasts do Cardioforol. Fica então o desafio para nos continuarem a seguir e para ouvirem as próximas edições. Até já!